Thales Lima fala: o estudo do Evangelho de Tomé tem uma palavra que mostra bem, uma parábola que mostra bem isso. O rei que quer impor seus valores e acaba morrendo por não encontrar nenhum plebeu feliz em seu reino. Exatamente, Thales. Sabe, a gente passa a vida inteira querendo ser feliz, mas não consegue parar para estancar o sofrimento. Tem uma frase que o Joaquim usava muito no início, Thales, e que parecia uma coisa assim, vamos dizer, tão simples que as pessoas às vezes até riam, tá? Ele dizia assim: para ser feliz é preciso ser feliz. Essa frase, apesar de tão simples, ela é uma... ela contém uma sabedoria muito grande. Como é que você quer ser feliz se você não estanca o sofrimento? Você quer que, você, na verdade, quer que o sofrimento acabe por si. Mas isso não vai acontecer. Ele vai continuar vindo. E se você não agir, você vai continuar caindo toda vez que ele vier. Sabe, você tem que estancar esse fluxo de sofrimento. Você tem que agir em você e não ficar esperando a vida mudar para um dia, quem sabe, você poder ser feliz. Cidinha Costa: Firmino, percebi há pouco tempo que fico patinando há décadas em determinadas coisas, desejos. Não percebia isso. Mudo as pessoas a quem falo, mas não mudo o desejo. E logo traz o sofrimento. É exatamente isso, Cidinha. E o problema não é o que você deseja, Cidinha. O problema é desejar. Não importa o que você deseja. O desejo é um condicionamento à felicidade. Se você deseja alguma coisa, a felicidade vai depender do seu desejo ser realizado. Se você depende de alguma coisa e essa realização não acontecer, você vai sofrer. Mas isso você precisa... Por quê? Porque vai criar contrariedade, que vai te desarmonizar com o mundo presente. Então você precisa entender por que que sofreu. Sofreu por quê? Porque eu desejei. Desejei algo que não era o que eu tinha para viver. Desejei ganhar alguma coisa que eu não tinha. Desejei mudar o outro. Sabe? Aí você diz: espera aí, mas toda vez que eu desejo alguma coisa, eu acabo sofrendo. A possibilidade de sofrer é 90, 10% de chance de eu ser feliz. Então eu vou parar de desejar. Vou lutar contra mim, e se vier o sofrimento eu vou dizer: para, peraí. Ah, é porque eu desejei, eu não quero mais nada, chega, deixa pra lá. E com isso você estanca o fluxo do sofrimento. Que o sofrimento não se sofre uma vez só, o sofrimento vem em ondas. Tá? Na verdade ele vem em ondas. Acontece uma coisa agora, daqui a pouco você lembra daquilo, sofre de novo. Daqui a 5 minutos você sofre de novo. Daqui a 10 minutos sofre de novo. Ele vem em ondas até que você ache um novo motivo para sofrer. Mas essa constatação é muito boa, Cidinha. Se você botar isto, vamos dizer assim, como frase de cabeceira e começar a pensar durante o dia: espera aí, eu vou fazer isso, isso vai me, isso tem alguma chance, como Faustão diz, né? Isso não tem chance de dar certo, então não vou nem me meter por aí, Cap. Mas eu comecei um trabalho para isso. A questão é que tenho 30 anos e tenho expectativas. Estou humano, né? Estou mudando a coisa, mas a apelação da mente é muito forte. A mente não deixa de ter a razão dela. Eu concordo, Cap. A mente tem a razão dela. Agora você tem que ter a tua. Qual é a sua razão? Seguir a mente vai me levar para o buraco. Então deixa ela ter. Eu sei que o apelo dela é muito forte. Eu sei que você tem 30 anos e com 30 anos todo mundo tem muita expectativa. Agora, meu amigo, se você ficar preso a essas expectativas, você vai ter o mesmo fim que todo mundo. Ou seja, quando você chegar aos 60 e não tiver mais expectativa, você vai fazer isso. Que na verdade é isso, quando a gente chega aos 60, 70 anos e aí não tem mais expectativas, não há mais tempo para ter expectativa, a gente para de desejar. Eu costumo dizer para todo mundo, eu acho muito interessante vocês aí de São Paulo, esse bando de garotos buscando isso aí. Eu, na verdade, quando tinha a idade de vocês, não pensava nem um pouco nisso aqui, em buscar esse tipo de coisa. E quando vejo vocês, eu já acho muito legal. Mas vai tentando. Se você só tem 30 anos, você ainda tem muito tempo para tentar fazer, viu? Mas será que a crença do otimismo, de que tudo vai dar certo, é que faz com que sempre repitamos o mesmo erro? Então, otimismo é errado? Não, Spider, otimismo não é errado. Otimismo é contrário à lei da natureza. O otimismo é antinatural. Por quê? Porque a natureza, ela faz você, às vezes, ganhar, às vezes, perder. Muito mais perder do que ganhar. Isto é da natureza. Isto é o natural. Isto é o normal. Quando você se expõe ao otimismo, ou seja, achar que tudo vai dar certo, você vai perder muitas vezes e ganhar algumas vezes, poucas vezes. Não é errado. Se isso lhe satisfaz, zero de problema. Agora, para aquele que acha mais importante ser feliz, esse não vai se expor a isso. Porque o que ele quer é ser feliz, ele não quer conquistar nada, ele não quer ganhar, conseguir as suas expectativas, ele não quer mais nada. A única coisa que ele quer é buscar a felicidade, não o prazer. A felicidade. Então, o otimismo, a persistência, o persistir numa alguma coisa, como você coloca mais abaixo, ô Spider, é uma trilha cheia de buracos, onde você vai cair muitas vezes. Aquele que está preocupado com a felicidade, que está cansado de sofrer, que quer se libertar desse sofrer, Esse não vai lutar por nada, porque ele sabe que lutar vai acabar lhe levando ao sofrimento. Volto a dizer, não é errado. Se você gosta, se para você é interessante, esse é o seu caminho. Ok? Procurando mais perguntas. Joneiva, Firmino, processo de aprendizado muitas vezes é pela dor, sofrimento. É pela dor, sofrimento. A criança não obedece, é punida. Esse processo já é inculcado desde a nossa infância. Mudando a infância, mudamos a visão do sofrimento? Esse processo que vai pela dor, pelo sofrimento, ele não acontece só com a criança, viu, Joneiva? Ele acontece conosco. Ele acontece conosco. A gente, diversas vezes, ou a maioria das vezes, sofre. Para quê? Para aprender que fazer aquilo dá sofrimento. É o Deus, o Senhor do Universo, seja lá quem for, Pai, fazendo a mesma coisa que o pai físico faz. Filho, eu disse para você não julgar. Você está julgando, você vai sofrer. E aí põe pessoa para fazer diferente, fazer a coisa diferente, a coisa errada na sua frente. Você vai lá e julga e sofre. Até que um dia você diz, espera aí. Eu julgo todo mundo, mas quem acaba sofrendo sou eu. Sou eu que acabo pagando o pato. Tem um ensinamento do Joaquim, que ele fala para Márcia, que a Márcia mandou meu filho arrumar a cama e meu filho acabou saindo. Quando ela foi ver, a cama estava bagunçada. Ele disse, ele arrumou do jeito dele. Agora, se você quer do seu jeito, você tem que ir lá e arrumar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Vai lá e arrume ou não arrume, mas não sofra. Não sofra por isso. Porque, na verdade, quem está sofrendo é você. Ele está na rua, brincando com os amigos, paquerando, passeando, e você está em casa sofrendo. Essa exigência de que o outro tem que fazer aquilo que você quer que ele faça, só leva sofrimento para a gente. Porque o outro não está nem aí. Um outro ponto interessante que a gente precisa entender é atender as expectativas dos outros. Nós nunca vamos conseguir atender as expectativas dos outros. Nós nunca vamos conseguir fazer exatamente o que o outro quer que a gente faça. Nós precisamos nos reconhecer. Reconhecer a nós mesmos. Eu sou assim, não tem jeito. Eu não consigo fazer diferente. Falei essa semana com uma pessoa exatamente sobre isso. Ah, mas eu queria fazer diferente, mas você não consegue. Quando você faz diferente, a pessoa que te cobra, começa a cobrar diferente. Porque ela quer cobrar. Ou melhor, ela precisa cobrar. Para ver se você aprende a não sofrer. Para ver se você entende que você não vai conseguir fazer nunca. O processo é esse, Geoneiva. É você estar muito atento àquilo que lhe faz sofrer. Sabe? E tentar erradicar aquilo de você. Porque senão você vai passar pela vida como todo mundo passa. Sofrendo na hora que todo mundo sofre, não sofrendo na hora que os outros não sofrem. Compreendeu? Então, não tem como mudar esse processo não, viu? O sofrimento é intrínseco, ele está na nossa vida o tempo inteiro. Boa noite aos que entraram depois, especialmente Lucélia. Lucélia, não sei se você já recebeu um monte de privativo aí, mas eu dedurei que Joaquim disse que é você que vai ter que fazer, vai escolher o lugar da festa, viu? Tem um monte de gente aí se pronunciando. Cap, ah, mas 2012 está logo aí. 2012, meu filho. Eu cresci, eu nasci em 1953. Eu cresci ouvindo ao seguinte: se de 1900 passaste, de 2000 não passarás. Já estamos em 2010, cara. Até agora não aconteceu nada. 2012 você pode botar para 2102, 2120, 2200 e não sei quanto. Entra nessa não, Cap. Não vai ter muita coisa não, pode ficar tranquilo, viu?